história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Fórum Empresarial da Cimacar começa hoje à noite.
A palestra de abertura será com Eduardo Berns.
Entidades do agro se reúnem para alinhar ações estratégicas no Paraná.
Melhorar a qualidade dos solos, melhorar o uso e manejo dos nossos solos.
PM cumpre mandado de prisão em Marechal Rondon.
Entre Rios do Oeste, homem é preso por embriaguez e descumprimento de ordem judicial.
Primavera começa no domingo 22 de setembro.
Institutos garantem formação do Laninha no transcorrer da estação.
Estiagem causa sérios prejuízos ao agronegócio paranaense.
O extremo oeste acabou sofrendo bastante o impacto de falta de chuva.
A Cimacar abre período de adesão para a campanha Natal Premiado 2024.
A campanha vai distribuir R$200 mil em prêmios para 500 consumidores.
Frente Parlamentar quer penas duras para causadores de incêndios rurais.
A eficácia da medida ainda é alvo de debates.
Comunidade Show com serviços gratuitos acontece domingo agora no Barcelona.
No Barcelona, as atividades serão ofertadas das 9 às 12 horas, incluindo lanches de graça para todas as crianças.
Moradores denunciam poluição de rios no interior de Marechal Rondon.
Então a gente está bastante indignado com isso aí. Queremos uma solução para resolver esse problema aí.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Ex-deputado Hélio será cidadão honorário do Oeste do Paraná. Polícia Civil cumpre 143 mandados em operações simultâneas contra o crime organizado. Mandados foram cumpridos em municípios da região como Pato Bragado e Maripá.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Terça-feira fica com muitas nuvens no leste do Paraná em virtude do ingresso da umidade do oceano. Pode garoar por alguns momentos, com temperaturas novamente variando pouco. No interior, volta a esquentar e fica abafado, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde. Deve chover principalmente entre o sudoeste, oeste e noroeste paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 21 graus. Umidade relativa do ar, 53%.
PM cumpre mandado de prisão em Marechal Cândido Rondon, Claudinei Domingues.
Duas prisões foram realizadas nas últimas horas por policiais militares da 2ª Companhia. Uma em Marechal Cândido Rondon e outra em Entre Rios do Oeste. Na ação em Marechal Cândido Rondon, a Polícia Militar foi informada sobre um mandado de prisão em aberto contra um indivíduo, funcionário de um frigorífico na cidade. No local, o suspeito foi abordado na saída da empresa, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 47ª DRP para os demais procedimentos. A razão para a expedição do mandado pela Justiça local não foi informada. Em Entre Rios do Oeste, no início da noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada via celular para atender a ocorrência de um descumprimento de medida protetiva. No local, a solicitante relatou que seu ex-convivente, contra quem tem medida protetiva, invadiu sua casa e depois se evadiu. Invadiu em uma motocicleta. Durante patrulhamento pela cidade, os policiais localizaram a referida moto e abordaram o condutor. Constataram que, além do descumprimento da ordem judicial, o mesmo não possui CNH. A motocicleta tem pendências quanto à documentação e conduziu o veículo com sintomas de embriaguez. Situação confirmada com o teste do bafômetro. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e apresentado à 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Fórum Empresarial da Cimacar começa hoje. Reportagem Regis Guerreiro.
Destinado a empresários, gestores, estudantes e comunidade em geral, o Fórum Empresarial 2024 é um dos eventos mais aguardados do ano para o setor empresarial de Marechal Cândido Rondon e micro-região, reunindo grandes nomes do setor e especialistas de diferentes áreas. Neste ano, o evento contará com a presença do professor Eduardo Bert e do medalhista paralímpico Daniel Dias. A temática do Fórum Empresarial deste ano tem como objetivo oportunizar aos participantes o desenvolvimento de competências estratégicas e também a adaptação a um mercado cada vez mais dinâmico. Serão abordados temas como consciência emocional e gestão de conflitos e superação de desafios. As palestras do ano, mais do que apresentarem novos conteúdos, informações e estratégias para serem aplicadas dentro das empresas, buscam também inspirar. Para o presidente da Cimacar, Paulo Grenzel, a gestão emocional dentro de um negócio, seja na prestação de serviços ou no varejo, contribui para resultados financeiros e estratégicos mais robustos. Segundo ele, trabalhar esse aspecto com os empresários e seus colaboradores aumenta a produtividade, melhora o clima organizacional, torna a tomada de decisões mais eficiente, fortalece a liderança e cria novos líderes, além de melhorar o atendimento ao cliente e também garantir a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Os palestrantes trarão experiências inspiradoras para o público que, além de terem acesso a novas estratégias para aprimorar a atuação de sua empresa no mercado, terão oportunidade de desenvolver networking e negócios com outros empresários e profissionais. Hoje à noite, sobe ao palco Eduardo Bern, professor de empreendedorismo, instrutor e palestrante, conhecido por sua atuação como economista e especialista em investimentos. A palestra a ser ministrada por ele tem como tema Consciência Emocional e Gestão de Conflitos, onde apresentará o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio do autoconhecimento para a melhor produtividade e convivência da equipe, bem como para estimular um espaço para aceitação, criatividade e empatia, permitindo que o melhor de cada elemento surja no ambiente organizacional. Amanhã, dia 18, o atleta paralímpico Daniel Dias é quem subirá ao palco do evento com a palestra motivacional Superando Desafios, onde vai ressaltar a importância da determinação, resiliência e trabalho em equipe para a conquista de objetivos. Daniel Dias é um dos maiores nadadores paralímpicos do mundo. Os passaportes para esta edição do Fórum Empresarial foram disponibilizados de forma gratuita a todos os interessados na programação que acontece hoje e amanhã no Auditório Ecos da Liberdade, em Marechal Cândido Rondon. A recepção ao público, tanto hoje quanto amanhã, será a partir das 19 horas. As palestras iniciam às 19h30. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
O agricultor e médico Henrique França Triques compareceu por volta das 18h30 desta segunda-feira no pelotão da Polícia Militar de Guaíra e registrou que invasores de sua propriedade rural na Vila Eletrosul estão construindo um imóvel em alvenaria. Até então, os invasores, que se dizem integrantes de povos indígenas, estão morando em casas improvisadas de lonas. O Daniel Sente teme que outras construções venham a acontecer, o que poderia dificultar ainda mais ações judiciais para expulsar os invasores. Ao fazer este novo registro, o proprietário tenta sensibilizar as autoridades a tomarem medidas que resultem na reintegração de posse para poder cultivar a área que é legitimamente sua. A invasão à propriedade da família Triques foi iniciada no último dia 17 de julho e até agora não há solução para o impasse, a exemplo do que ocorre em outras áreas invadidas, tanto em Guaíra como em Terra Roxa.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,07%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,50 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Entidades do agro se reúnem para alinhar ações estratégicas no Paraná.
Melhorar a qualidade dos solos, melhorar o uso e manejo dos nossos solos.
Estiagem causa sérios prejuízos ao agronegócio paranaense.
O extremo oeste acabou sofrendo bastante o impacto de falta de chuva.
Frente parlamentar quer penas duras para causadores de incêndios rurais.
A eficácia da medida ainda é alvo de debates.
Em meio a discussões no governo federal sobre o combate a queimadas ilegais, Frente Parlamentar da Agropecuária busca agilizar a votação de projetos que aumentem as penas para incêndios criminosos em áreas florestais e rurais. Reportagem Gladstone Pacheco.
Parlamentares pretendem propor punições mais severas, com penas de 6 a 10 anos de prisão para aqueles que causem queimadas ilegais. Independentemente de a eficácia desta medida, ainda será alvo de debates. Especialistas afirmam que o Congresso e o governo estão alinhados na busca por soluções mais rígidas para inibir a prática. No entanto, as propostas incluem não apenas o aumento das penas, mas também medidas mais amplas como o confisco de terras de proprietários culpados. A Frente Parlamentar da Agropecuária, composta por deputados ligados ao agronegócio, argumenta que os maiores prejudicados pelas queimadas são os próprios produtores rurais. Os parlamentares da FPA já possuem 3 projetos prontos que, além de aumentar as penas, tornariam o crime inafiançável em determinados casos. A intenção é colocar um desses projetos em pauta de forma urgência, permitindo que a votação ocorra diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. Entre as propostas em debate, 2 visam aumentar a pena para incêndios em florestas de 2 a 4 anos de prisão para 6 a 10 anos. A terceira proposta prevê um aumento adicional da pena em até 1/3 caso o incêndio se alastre por áreas urbanas ou rurais de mais de 1 município. Embora o governo apoie a ideia de punições mais rígidas, há dúvidas sobre a eficácia das medidas. Especialistas do setor ambiental ressaltam que, além do aumento das penas, é necessário comprovar o nexo causal do crime, ou seja, identificar claramente a relação entre a ação do acusado e o resultado do incêndio. Isso é complicado em casos de queimadas, especialmente quando não há flagrante. Mesmo que se comprove a origem do incêndio, a punição pode não ser aplicada se não houver provas suficientes de que o proprietário ou posseiro foi o responsável direto pela queimada, acidental ou proposital. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Sistema Estadual de Agricultura reuniu nesta segunda-feira representantes de entidades do agro do Paraná para discutir o alinhamento das ações estratégicas relacionadas ao setor. Durante o encontro, na sede do SEBRAE Paraná em Curitiba, foram definidas 3 áreas de atuação e a participação de cada uma das entidades para debater e apresentar soluções visando ao desenvolvimento dos projetos. Proposta do trabalho comum havia sido apresentada a cada uma das entidades de forma individual pelo secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza.
Desafios para um Paraná mais sustentável. Melhorar a qualidade de solos, melhorar a qualidade dos solos, melhorar o uso do manejo dos nossos solos, melhorar práticas agrícolas, evitar desequilíbrios ambientais e uso correto de agrotóxicos. Esse é um conjunto de coisas que a gente entende que deveria fazer parte de uma página desse alinhamento. E vê bem, nós não estamos querendo reduzir competitividade, de jeito nenhum. Mas nós estamos querendo ser competitivo com sustentabilidade. A qualidade do manejo de solos do Paraná. Numa linha assim, nós temos que cuidar daquilo que é mais precioso para a nossa agricultura. Nós temos um problema sério de cobertura de solo. Pode ser melhor isso daqui. Quando isso aqui não é bem feito, ou a gente tem escorrimento, erosão de volta, ou a gente tem escassez hídrica. Então, aqui tem um campo de crescimento, nós já fomos referência nisso.
Tribunal Superior Eleitoral reúne nesta terça-feira em Brasília presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país para falar da reta final das eleições. Vão tratar de medidas para assegurar a paz na campanha. Há uma preocupação com a escalada da violência eleitoral, dois dias depois do debate em São Paulo ter registrado de forma inédita agressão física com uma cadeirada de Datena em Marçal. Ministros do TSE falaram ao blog que a agressividade vista na eleição em São Paulo preocupa, porque pode transbordar para outras cidades. No Rio Grande do Sul, também foi registrado um ataque a tiros em um debate político, deixando candidatos e equipes de campanha alerta. Segurança em eventos eleitorais passou a ser uma preocupação crescente e o TSE pretende reforçar medidas preventivas para evitar novos incidentes. Além disso, os presidentes dos TRS devem discutir a atuação das forças de segurança e cooperação com as polícias locais para garantir o bom andamento das eleições. A estiagem que atingiu o Paraná na safra 2023-24 causou perdas de quase 10 bilhões ao valor bruto de produção da agricultura e afeta diretamente as atividades pecuárias. As produtividades obtidas, quando comparadas à estimativa inicial, foram reduzidas tanto na safra de verão quanto inverno. Já na pecuária, o problema da estiagem teve a maior severidade no bimestre de agosto a setembro. Como uma das consequências da estiagem, o número de focos de incêndio se elevou a números alarmantes, prejudicando o meio ambiente, áreas de preservação ambiental e algumas lavouras e pastagens. A engenheira agrônoma Ana Paula Kozlowski, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Senar Paraná, enumera os prejuízos nas principais culturas do estado.
A soja, pelo impacto econômico que ela tem, por área cultivada também, foi o maior prejuízo que a gente observou. Então, se perderam praticamente 3 milhões de toneladas e isso para o VBP causa um impacto de 6 bilhões e meio. Milho segunda safra foi outra cultura bastante afetada, apesar da gente não ter perdido um pouco menos em quantidade, um pouco menos de 2 milhões de toneladas, a gente também tem um impacto de 1 bilhão no VBP. E a cana-de-açúcar, que também se concentra nessa porção norte do estado, cultivo, desde o início, desde o plantio, já sofreu o impacto do clima mais seco, da falta de chuva. Então, a gente também teve prejuízo, cerca de 4 milhões e meio de toneladas perdidas, essa quebra de produção, e o impacto de aproximadamente 527 milhões do VBP. Então, esse é um resumo principal dessas culturas que foram mais afetadas. A gente teve uma situação um pouco mais amena na porção sul do estado, mas de forma geral, do centro para cima e o extremo oeste acabou sofrendo bastante o impacto de falta de chuva, desde o início, desde a semeadura e ao longo do ciclo também.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,82%, estando cotada a R$ 121. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 51. Trigo PH, R$ 78, R$ 79. Mandioca amido, 25%, R$ 555,75 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias. Polícia Civil cumpre 143 mandados em operações simultâneas contra o crime organizado. Mandados foram cumpridos em municípios da região como Pato Bragado e Maripá. Primavera começa no domingo 22 de setembro.
Institutos garantem formação do La Niña no transcorrer da estação.
A Cimacar abre período de adesão para a campanha Natal Premiado 2024.
A campanha vai distribuir R$ 200 mil em prêmios para 500 consumidores.
Os prefeitos e prefeitas dos 58 municípios da MOP escolheram por unanimidade o nome do ex-deputado estadual Hélio Rusch para ser homenageado com o título de cidadão honorário do Oeste do Paraná. Votação foi feita durante a Assembleia Ordinária da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná na última semana e nessa segunda-feira, convite foi entregue em mãos pelo presidente da AMOP e prefeito de Marechal Rondon, Márcio Halber, e o diretor-geral da entidade, Vinícius Almeida, no gabinete do homenageado na ouvidoria da Assembleia Legislativa do Paraná em Curitiba. Ex-deputado estadual por 32 anos consecutivos, Hélio Rusch tem 72 anos, nasceu no município gaúcho de Criciúmal em 16 de maio de 1952, mas veio para o Paraná e se estabeleceu em em 1972 em Marechal Cândido Rondon, onde construiu uma extensa trajetória política. Ele deixou a vida pública no início de 2023, após 46 anos de serviços prestados. Primavera começa no domingo, dia 22 de setembro. Reportagem Carla Escher.
A primavera de 2024 começa dia 22 de setembro e chega com mais frentes frias no sul do país, segundo a previsão do Climatempo, especialmente entre outubro e novembro. As temperaturas devem ficar amenas no Paraná. Ainda de acordo com a previsão, o Paraná deve registrar pancadas de chuvas frequentes e generalizadas a partir da segunda metade de outubro. Os principais centros de monitoramento do clima global já consideram a formação do fenômeno Laninha no decorrer da primavera de 2024. A estiagem deste ano começou mais cedo, e isso é parte da causa do aumento dos incêndios florestais observados neste final do inverno. Houve um incremento na chance de Laninha, segundo a última projeção dos institutos de meteorologia. Agora, há 81% de chance de ocorrência do fenômeno no trimestre outubro, novembro, dezembro e 83% para o trimestre novembro, dezembro, janeiro. De acordo com o Climatempo, a próxima estação deve ter instalação do fenômeno especialmente ao longo de outubro. O resfriamento também aumentou nas últimas semanas, em especial nas porções a leste do Pacífico Equatorial. O retorno da chuva regular é muito esperado agora, não só para ajudar a apagar os incêndios, mas para refazer a umidade do solo, para que se possa iniciar o plantio da nova safra agrícola. A chuva do verão 2023-2024 ficou abaixo do desejado e o Brasil começa a sentir os efeitos dessa estiagem prolongada e do calor intenso. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A Simacara abre período de adesão para a campanha Natal Premiado 2024. Reportagem César Reck.
As empresas do comércio de Marechal Rondon associadas à Simacara, que ainda não participaram das campanhas promocionais da entidade esse ano, têm agora a oportunidade de aderirem à maior campanha anual, o Natal Premiado. Neste ano de 2024, a campanha distribuirá R$200 mil em vales compras para 500 consumidores que realizarem compras nas empresas participantes. Os prêmios variam de R$300 a R$3 mil. Participar da campanha Natal Premiado oferece às empresas uma oportunidade estratégica de impulsionar suas vendas durante um dos períodos mais importantes para o comércio. Além de atrair mais clientes, a campanha estimula os ganhadores a utilizarem seus vales compras nas empresas participantes, gerando novas oportunidades de negócios e contribuindo para o fortalecimento da economia local. O período de adesão à campanha segue até o dia 30 de outubro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 45-3284-5719. A campanha é uma iniciativa da Simacar com patrocínio das empresas Edemar Imóveis, Cicobi Confiança e Humana Saúde Sul. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Polícia Civil cumpre 143 mandados em operações simultâneas contra o crime organizado. Reportagem Michael Bicker.
A Polícia Civil do Paraná está finalizando o cumprimento de 143 mandados judiciais contra o crime organizado, envolvendo homicídios, tentativas de homicídio, tráfico de drogas e roubo de cargas. As operações contam, desde as primeiras horas de hoje, com 300 policiais e acontecem de forma simultânea em 22 cidades do Paraná, além dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Até helicópteros foram utilizados no cumprimento dos mandados. Operação Cortina de Fumaça. No estado do Paraná, o objetivo foi cumprir mandados em 12 cidades, incluindo também uma no estado vizinho de São Paulo. Foram 19 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão nas cidades de Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença, Santo Antônio do Sudoeste, Dois Vizinhos, Quedas do Iguaçu, Toledo, Pato Bragado, Cascavel, Biratã, Medianeira e Curitiba, além de Mairinque, no estado de São Paulo. Também foram decretadas medidas patrimoniais de bloqueio de contas bancárias de 23 pessoas físicas e 7 empresas, como parte de uma estratégia para desmantelar financeiramente os grupos criminosos. Durante as investigações, foi identificada uma organização criminosa que utilizava caminhões de uma empresa de transportes para distribuir entorpecentes do oeste do Paraná para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As cargas ilegais eram disfarçadas em mercadorias lícitas com o objetivo de despistar as autoridades. A organização atuante no tráfico de drogas era chefiada por um empresário do ramo de transportes que utilizava seus caminhões para o envio dos entorpecentes, transferindo-os temporariamente para o nome de terceiros, encobrindo o real proprietário caso houvesse apreensão. Durante a investigação, 5 grandes carregamentos de drogas foram apreendidos, totalizando mais de 6 toneladas de maconha, um prejuízo de 14 milhões de reais à organização criminosa. Além disso, foi preso um dos líderes da quadrilha foragido do Rio Grande do Sul e condenado a diversos anos de prisão, que vivia em Francisco Beltrão com identidade falsa. Além do tráfico de drogas, outra organização criminosa atuante no roubo de cargas ilícitas foi identificada. Utilizando rastreadores clandestinos, os criminosos monitoravam os caminhões para roubar mercadorias. As autoridades ressaltam que a cooperação entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Rodoviária Federal foi fundamental para o sucesso dessa operação. Também nesta terça-feira, outros mandados foram cumpridos, esses referentes à Operação Caim e Abel. São 49 mandados judiciais, incluindo 21 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram nas cidades de Palotina, Maripá, Terra Roxa, Guaíra, Paranavaí, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaratuba e Londrina, esses nos municípios paranaenses. Também em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, e no estado de Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Os indivíduos são investigados por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico. A investigação de alta complexidade identificou que homicídios e tentativas ocorridas em Palotina e região se tratavam de uma disputa entre facções criminosas. As diligências revelaram que o líder da facção criminosa, preso no Paraguai, ordenava os homicídios que eram executados por membros do grupo. Em fevereiro último, durante cumprimento de mandados judiciais em endereço utilizado como base das ações criminosas, foram apreendidas 3 armas de fogo, além de quantidades de maconha, haxixe, cocaína e celulares. Policiais continuam nas ruas e o resultado da operação deverá ser divulgado na tarde desta terça-feira. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Comunidade Show com serviços gratuitos acontece domingo agora no Barcelona.
No Barcelona, as atividades serão ofertadas das 9 às 12 horas, incluindo lanches de graça para todas as crianças.
Moradores denunciam poluição de rios no interior de Marechal Rondon.
Então a gente está bastante indignado com isso aí, queremos uma solução para resolver esse problema aí.
A Federação Brasil da Esperança, integrada pelo PT, PCdoB e PV em Marechal Cândido Rondon, reverteu no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná o indeferimento do registro da chapa dos seus 10 candidatos, determinado em primeira instância pela Justiça Eleitoral Local. Os desembargadores do TRE acataram recurso apresentado pela Federação, autorizando assim os candidatos a manterem a corrida eleitoral para a Câmara de Vereadores. O indeferimento inicial se baseou no fato de o PCdoB não ter participado formalmente da convenção da Federação. Com a decisão revertida no TRE, os postulantes ao Legislativo podem seguir normalmente com as suas campanhas. Comunidade Show com serviços gratuitos acontece domingo agora no bairro Barcelona. Reportagem Carla Escher.
Acontece no domingo, dia 22 de setembro, no espaço Meu Campinho, do bairro Barcelona, a programação da 6ª edição do Comunidade Show, que objetiva levar um dia de serviços gratuitos, com um sorteio de prêmios e uma programação voltada para todos os públicos e idades. No Barcelona, próximo ao aeroporto de Marechal, as atividades serão ofertadas das 9 às 12 horas, incluindo lanches de graça para todas as crianças. Dentre os serviços, estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, orientações com a Odontotop, Hospital do Dente, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial Sala do Empreendedor, Fomento Paraná, Cine Vagas de Emprego, Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, Núcleo de Migrações e Direitos Humanos, espaços para a apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, além do sorteio sorteio de muitos prêmios em vales compras e brindes. Serão sorteados mais de 40 prêmios, como vales compras de R$100 dos parceiros Copagril, além de diversos brindes como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, porções, dentre outros. Para participar, basta se dirigir no domingo, dia 22 de setembro, a partir das 9 horas, no meu campinho do bairro Barcelona, onde toda uma estrutura será montada para o evento, e preencher o cupom. Não custa nada. Equipes do Comunidade Show vão percorrer nos próximos dias o Barcelona e bairros próximos, distribuindo panfletos do evento, onde no rodapé há um canhoto, o qual deve ser preenchido e depositado nas urnas no dia do evento. O Comunidade Show é aberto a qualquer público, de qualquer região do bairro Barcelona ou até mesmo de outros distritos e municípios. A Rádio Difusora do Paraná é parceira do evento e fará a transmissão ao vivo do programa Tempero Difusora FM a partir das 10 horas. Mais uma vez, o Comunidade Show terá um diferencial para o público infantil. Serão vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada. Os serviços gratuitos e os brinquedos para o público infantil serão ofertados durante o evento, que começa às 9 horas e termina às 12. Lembrando que para as crianças haverá lanche gratuito. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos e tem o patrocínio master da Copagril, Gerando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Também são apoiadores do evento Forpagel Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odonto Top Hospital do Dente, Domus Telecom, Alfa Bolas, Sabex Soluções para a Pecuária Leiteira, Império dos Óculos, Emagrecentro, Centro Especializado em Emagrecimento e Saúde, Rapport Comunicação Visual e Kiefer Motos Honda. Mais informações podem ser acessadas no Instagram comunidade_show. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Moradores denunciam poluição de rios no interior de Marechal Rondon. Reportagem Vera Filber.
Uma moradora da linha Schmidt no interior de Marechal Cândido Rondon, Mirna Auler, procurou a equipe da Rádio Difusora para denunciar a poluição que está acontecendo nos rios Curvado e Ajuricaba, que, segundo a mesma, acontece há um bom tempo. A denúncia foi notificada também no Instituto Água e Terra, IAT de Toledo, segundo o número de registro 45261. Além de Mirna, outros moradores da localidade também se mobilizaram pela causa e realizaram suas denúncias. Mirna Auler relata o que está ocorrendo.
Então, pessoal, essa aí é uma situação bem complicada, né? A gente está revoltado, está indignado com a situação desse rio ali, do rio Ajuricaba, com o rio Curvado, onde já há muito tempo tá sendo contaminado, está sendo jogado esterco e não sei o que mais tudo ali dentro, acabando com o rio ali. Enquanto que a gente está cuidando, preservando, para pensar lá para frente, né? Pelos nossos netos e tudo, para ter alguma coisa, e daí tem pessoas que não pensam, né? Que acabam fazendo isso, esse crime ambiental. Então, a gente está bastante chateado, indignado com isso. E já denunciei, já foi denunciado, várias pessoas já denunciaram, levamos para o IAP, Toledo e tudo. Mas parece que não estamos tendo soluções, né? O problema está seguindo e geralmente acontece mais quando dá uma chuva, né? Aí parece que o pessoal aproveita e despacha a coisa, né? Para levar. Só que daí acaba destruindo o rio, né? Destruindo, acabando com os peixes. Não tem mais. É muito triste isso. Então a gente gostaria que esse povo pensasse um pouquinho, né? E fosse com a mão na consciência. Vamos preservar a natureza, gente. É um rio, são peixes. A gente precisa isso para o futuro também. Não tem que estar destruindo as coisas assim desse jeito. Quem sabe os que estão fazendo isso, será que não pensam que um dia os netos, bisnetos ou coisa assim vão precisar desse rio, vão precisar dessa água? E daí vai usar como, se não estão cuidando? Então a gente está bastante indignado com isso aí. Queremos uma solução para resolver esse problema aí. Ali é onde a gente tem a chácara, é um condomínio, né? Então, tipo assim, fica uma ilha, né? Na entrada passa um rio e pelos fundos do outro lado passa, é o mesmo, mas ele se abre, né? Então, tem 24 moradores ali, uns já estão morando lá, né? Outros vão só mais final de semana. A gente
quando pegou aquilo lá, comprou aquilo lá, era um rio limpo, as crianças podiam tomar banho, a gente podia pescar, né? Agora não tem mais como fazer isso. Os nossos netos vêm, querem tomar banho, mas a gente não tem como deixar eles tomar banho. Não dá, não tem uma água dessas, não tem como deixar as crianças tomar banho. Então, precisa ser solucionado isso daí.
O jornalismo da Rádio Difusora do Paraná já entrou em contato com o órgão responsável, IAT, que ficou de repassar informações sobre o caso. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.